Diário do Transporte tem acompanhado a série de acidentes envolvendo pessoas desembarcando de ônibus, muitas delas idosas. E mais um caso aconteceu, foi no dia 6 de fevereiro, envolvendo o senhor Adonias, de 76 anos. E a gente está na ponta da linha com o Sérgio Dantas Cirqueira, ele que é genro do senhor Adonias. Sérgio, inicialmente, como que foi o acidente, como que foram os fatos? Bom dia.
Bom dia. De primeiro momento, a gente ficou na dúvida se ele teria sido atropelado, se ele caiu na frente do ônibus, ou se o ônibus bateu a lateral dele, e até mesmo se ele estaria naquele ônibus. Aí, chegando lá para socorrer ele, porque eu cheguei, primeiro que a viatura, eu cheguei lá. Eu trabalho perto, né? Então, chegando lá, aí você começa a ouvir informações de quem está próximo, quem diz que viu. Com isso, eu consegui saber para minha filha que meu sogro vinha de Santo Amaro. Então, isso ligava que provavelmente ele estaria dentro do ônibus. O motorista, fizeram ele voltar, que ele deu fuga do local, fizeram ele voltar, ele bateu o pé que meu sogro não estava no ônibus. Não estava, não estava, não estava, que o ônibus pode ter batido a lateral nele. Até então, ela ficou disse e me disse. Só que rápido a gente conseguiu as imagens. Muito rápido, no próprio acidente, na hora de socorrer ele, a gente conseguiu as imagens. Aí eu mostrei pro motorista, falei, olha aqui, o senhor bate nele. Tivemos a impressão que a porta bateu nele e ele já do lado de fora. Só que olhando com muita calma, você vai perceber que ele cai descendo do ônibus. O ônibus arranca com a porta aberta e joga ele ao solo.
E é aquele modelo de porta que ainda abre para fora, ou seja, quando o ônibus ele sai e a pessoa ainda está desembarcando, a porta empurra mais ainda a pessoa, né, para
Sim,
fora, né?
tanto que ele tenta segurar que o vidro do lado direito dele, do corpo dele, do lado direito, estoura com o cotovelo dele. Quando o ônibus arranca, ele tenta voltar com o braço para tentar segurar. O vidro arrebentou.
Certo. Quer dizer, mais uma prova de que desmente o que o motorista falou, que ele não estava no ônibus. Se não tivesse, o vidro não teria quebrado.
Sim, de fato. Foi uma outra questão que depois. Eu olhando com calma, eu vi que estavam mentindo, né? Porque a porta que estoura é a porta do lado, você descendo, é a porta do lado direito. Então, se ele descesse, teoricamente, se ele descesse e fosse pro caminho da casa dele, ele descia da escada e virava para o lado esquerdo do ônibus. Então, a porta que iria bater nele seria a da esquerda. Mas a porta que estourou é a direita. Isso eu fiquei matutando. Eu falei, não bate, a física aqui não bate. Aí eu olhando com muita calma, falei, eu estava no hospital, ele sendo socorrido, e eu fui pro canto e fiquei olhando a imagem. Fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei pra minha mulher, falei, achei. Ele cai descendo, ele cai da escada, ele cai. Desce um passageiro na frente dele, quando ele tá descendo, o ônibus arranca. Então
Certo.
isso prova por que estourou o vidro lá direito, porque ele tenta voltar com o braço para segurar e onde ele cai.
E parece que um carro parado na calçada também atrapalhou também do
Sim,
seu
ali tem uns
sogro.
carros que é um ponto comercial, é um restaurante.
Entendi. E aí o motorista então fugiu e aí foram próprios passageiros, moradores
Os passageiros começaram a gritar, ele não parou, meteu o biruta, né? Dizia assim. E os motocas que vinham atrás, que viram o acidente também, parou para ver meu sogro e correram atrás do ônibus. Fizeram ele parar na marra. Ele foi parar mais ou menos uns 800 metros, 900 metros para frente.
Poxa vida, muita coisa.
Muita coisa. E os passageiros gritando. Aí onde eu fiz a pergunta para ele, falei, mas como é que eu ouvi dessa história e você não ouviu, cara? Não é possível que ele dá um estouro quando quebra. Ele faz um barulho forte. Nem você, nem a cobradora não viu. Aí ficou esse impasse. Aí com muita discussão, que socorremos o meu sogro e tal, eu fui pro local de fazer a ocorrência.
Certo.
Não precisaria eu ir. Né? Como meu cunhado foi acompanhar o resgate, eu fui pro local. Lá eu percebi que a ideia era proteger o motorista e proteger a empresa. Eu fui bater de frente, discutir com os caras do transporte, tive um pé de discussão com dois caras da garagem, que são supervisores, se dizem supervisores, né? Porque a vida humana não vale nada, tá?
Complicado.
E batendo em cima da tecla, não, ele estava no ônibus, estava no ônibus, estava no ônibus. A dúvida é se se bateu a porta nele já fora do ônibus ou se ele cai da escada. Que até então eu não conseguia afirmar porque eu não tinha visto a imagem com calma ainda.
Uhum.
Aí que entenderam que... Aí a cobradora acabou vomitando lá na hora, ela falou que realmente ele estava no ônibus. Ou seja, com muita discussão. Então a ideia dela também era proteger o motorista.
Certo. E depois... Qual foi a assistência da empresa em relação a isso? Uma vez, então, a cobradora admitindo que o seu sogro estava dentro do veículo, a porta quebrada, que é uma porta dessa forte, ela não vai quebrar se não tiver nenhum impacto, admitindo que estava dentro do veículo. Qual foi a atitude da empresa depois, nos dias de internação?
Nada, zero.
Nada, nem uma ligação, nada.
Não, eu que corri atrás, liguei, busquei a conversar, mas ficou só na conversa.
Certo, ficou só na conversa e nada
A conversa é que eu digo para você, que eu cheguei a falar com pessoas que têm um alto escalão da empresa, fizemos uma reuniãozinha, conversamos pessoalmente, e eles me afirmaram a seguinte questão. Que não dependia deles, que tinha que passar para a empresa que fica no Brás, que eu acho que é a empresa-chefe deles, eu não sei como é que expõe isso.
Acho que é a
Ou,
sede, né? Deve ser a sede da metrópole
é o
paulista, né?
assédio, isso. Que lá iam levar para o jurídico e para o financeiro para ver o que ia fazer, para ter a ajuda de custos e tal. E ficou por isso. Ficaram de me retornar com 10 dias e até hoje nada. Questionei também sobre os 10 dias, falei, pô. Meu pessoal tá em frente ao hospital, tendo custo com alimentação, água, estacionamento, combustível, a locomoção, o tempo, deixando de trabalhar de cuidar da vida para ficar lá. E a empresa vai me retornando aqui 10 dias. Ah, mas é norma, mas, ou seja, a norma ficou só no papel. Também não me retornaram.
E lembrando
Não?
que o acidente foi dia 6 de fevereiro, hoje é 16 de março, já é então 1 mês e 10 dias. E nada da empresa.
E nada, isso mesmo.
Certo. Como que está o seu sogro nesse momento?
Bom, a sequela ficou bastante. Ele não consegue andar sozinho, ele sente tontura, anda com muita dificuldade. Para comer caldinho, pastosa, porque pode vir a engasgar, né? Como o organismo dele não está fazendo 100%, então existe risco. Para falar, dificuldade, a audição piorou muito, já tinha um problema de audição. Ele praticamente com o acidente ficou surdo.
Uhum. Porque bateu a cabeça, né?
Sim, bateu muito, muito forte, né? Muito forte. Vamos lá, ele deve pesar mais ou menos 80, 85 quilos. Com o arrancado do ônibus e o tempo que ele cai até o chão, ele vai bater lá com 150 quilos, 200
Sim,
quilos.
Tem a força, né?
Sim.
Sobre o peso que já tem no corpo, já, né?
Sim.
Certo. Sérgio, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar?
Então, o mais indignado, a família até entende que pode ter sido um acidente, embora foi uma falta de atenção muito grande do motorista que veio causar esse problema. Mas o descaso da empresa é impressionante. É o que mais a gente ficou indignado. E com a falta de retorno deles, a gente moveu uma ação judicial, ganhamos a liminar para poder pôr no hospital particular e a empresa... Arcar com os custos, nada foi feito. Após essa liminar, de alguma forma, que nem o hospital conseguiu explicar por que deram alta para ele ser precisado de UTI, trouxemos ele para casa. No dia que eu trouxe ele para casa, ele passou mal. Uma hora e pouquinho depois ele passou mal. Levei ele para o hospital particular. Ficou uma noite e um dia no hospital particular, tivemos um custo de R$ 2.700. Em empresa, nada.
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 Mesmo com a decisão judicial.
Mesmo com a ação judicial.
E
a gente tem a liminar.
Nos ônibus de São Paulo, no Brasil todo, porque é uma norma que sai de fábrica, né? Tem aquele anjo da guarda, que é aquele dispositivo que o ônibus ele não parte se tiver com a porta aberta, ou então abrindo ou fechando, né? Não precisa nem estar aberta 100%. Pelo jeito, esse anjo da guarda estava desligado ou estava quebrado, né?
Então, aí que entrou essa questão também, se estava funcionando ou não. É que lá onde foi o acidente, é híbrido, né? Que é descida. Então a gente acha que soltou o freio, o carro desencatado, o carro vai saindo.
Tá. Entendi. Então quer dizer,
Entendeu?
ele sairia mesmo sem aceleração.
Sairia, porque é descida. Isso com
Entendi.
toda certeza, tá? Isso não pode ter certeza, que não é
Sim.
criação da minha cabeça, ela realmente é descida.
Então pode ser que, mesmo com a ajuda da guarda funcionando, o que aí seria uma imprudência no motorista, porque um ônibus pesado, qualquer veículo, mas um veículo pesado como esse, não pode sair, como se fala aí no popular, na banguela, né? Ele tem que estar engatado,
Sim.
né? Agora, esse ônibus, ele não é automático? Ele já não teria, não estaria engatado automaticamente?
Então, eu não sei te informar se esse carro aí é automático, não consigo precisar para você.
Certo. Sérgio, a gente agradece sua participação aqui no Diário do Transporte. Vamos acompanhar o caso. Já cobramos a Metrópole Paulista, a SP Trans, e a gente se coloca à disposição.
Tá, João, muito obrigado, viu?